Momento Insight, texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas. Mas antes de eu mandar aqui, ela chegou agora, a Helena Schroeder, com a sua ideia. Amar muitas coisas por aí, que reside a verdadeira força. Quem ama muito, executa muito e pode realizar muito mais. Aquilo que é feito com amor é bem feito. Ela tirou do Vincent Van Gogh. E a Mônica de Almeida de Jesus está com a gente também. Daniel Cavallo já está aqui ao vivo, mas antes ele me manda aqui um argumento para a gente começar esse papo, que é: enquanto houver bambu, haverá flechas. O que é que o Daniel está querendo dizer com isso, hein? Qual é o significado simbólico de um bambu? O bambu é um símbolo de longevidade, por causa de sua durabilidade, força, flexibilidade e resiliência. Ele sobrevive nas condições mais adversas. A parábola do bambu chinês nos ensina lições sobre paciência, fé, perseverança, crescimento e desenvolvimento e, o mais importante, potencial humano. Como qualquer planta, para florescer, o bambu chinês requer cuidados, água, solo fértil, sol. No primeiro ano, depois de plantado, não há sinais visíveis de atividade ou desenvolvimento. No segundo ano, novamente, nenhum crescimento acima do solo. E o terceiro e quarto, ainda sem sinais, nada, nada. A paciência é testada e começamos a nos perguntar se nossos esforços serão recompensados. Mas finalmente, no quinto ano, voilá! Há crescimento. E que crescimento, hein? A árvore, o bambu chinês, cresce quase 30 metros em apenas 6 semanas. De repente ela chega, cresce, 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 vai dormir, acorda, ela já cresceu um tantão. E é isso aí. A reflexão de hoje é a partir daí. A pergunta é: a árvore do bambu chinesa realmente cresce 30 metros em 6 semanas? Ficou adormecido por 4 anos apenas para crescer exponencialmente no quinto? Ou a pequena árvore estava crescendo no subsolo, desenvolvendo um sistema radicular e uma base estável forte o suficiente para sustentar seu potencial de crescimento externo no quinto ano e além, já que ela vai resistir? Se a árvore não tivesse desenvolvido um forte alicerce invisível, não poderia ter sustentado sua vida enquanto crescia. Assim como uma casa precisa ter uma base sólida para se sustentar, o mesmo princípio vale para pessoas, para o sucesso de uma carreira, para o sucesso de um negócio. As pessoas labutando em direção aos seus sonhos e objetivos, construindo um caráter forte enquanto superam as adversidades e os desafios e desenvolvem a forte base interna para lidar com o sucesso depois, um sucesso sustentável. Se o agricultor tivesse desenterrado sua sementinha todos os anos para ver se ela estava crescendo, ele teria atrofiado o crescimento da árvore de bambu chinês. Tão certo quanto um passarinho está condenado se for libertado de sua luta de romper a casca prematuramente. A luta no ovo é o que dá ao passarinho a força para crescer e florescer, assim como a tensão contra os músculos à medida que nos exercitamos fortalece nossos músculos, enquanto os músculos deixados sozinhos logo se atrofiam. A árvore do bambu chinês é uma parábola perfeita para nossa própria experiência em relação ao crescimento e às mudanças pessoais. E mudar nunca é fácil, claro que não é. Muitas vezes os sinais de progresso são lentos, a gente não enxerga, quase desanima, a gente fica frustrado e às vezes pouco recompensadores, não é? Mas vale a pena, viu? Vale muito a pena esperar, mas esperar com esperança, que é a ação. Esperança é o verbo esperar em ação, especialmente combinados com paciência e persistência. Quanto houver o bambu, paciência, fé, perseverança, crescimento e desenvolvimento e, o mais importante, potencial humano, haverá flechas. alvos a serem alcançados, projetos a serem concluídos, metas a serem atingidas. Aí o bambu chinês é uma grande metáfora, esse é o nosso argumento de hoje, né, Daniel Carvalho Luz? Chega junto pro papo aí, feliz dia novo, Daniel, tudo bem aí?
Bom dia, tudo bem? Enquanto houver bambu, haverá flecha, essa é a reflexão.
É, o bambu é um grande exemplo, além desse bambu chinês que nos ensina, né? Que o sucesso de um dia para o outro leva 10 anos, né? De uma noite para outra leva 15 anos de muito trabalho, esse é, ou seja, a gente é um bambuzinho também, né?
É isso aí. É importante entender, né, que existem várias metáforas, várias frases, né, que faz uma analogia da nossa vida, das nossas conquistas, do sucesso com o bambu, né? Até tem um ditado popular que diz que no primeiro ano ele dorme, no segundo ele rasteja, no terceiro ano ele pula, né? Porque ele se desenvolve aí a partir do terceiro até o quinto ano, ele tem esse crescimento muito grande, né? E na vida da gente não é diferente, né? A gente conquista algumas coisas em função de algum investimento de tempo que a gente faz, né? Tempo para ler, tempo para refletir, tempo para estudar, tempo para trabalhar, tempo para você utilizar nos propósitos da sua vida. E isso, naturalmente, depois tem o reflexo, que é o crescimento, né? Então, existe mágica, cara? Existe sim, né? Até eu achei legal essa proposta que você fez, né? Do texto aí, a mágica do crescimento, né? Então, mágica é um negócio interessante, você precisa acreditar, né, que existe mágica, né? Se você não acredita, você fala, pô, isso é um truque, isso não é nada, né? Então a gente precisa acreditar que existe mágica, né? E à medida que a gente vai envelhecendo, essa magia aí do crescimento vai desaparecendo, né? A gente não pode perder, não pode perder isso, né? Eu sei que fica difícil, né, para quando a gente vai avançando na idade, mas não pode perder essa crença na mágica do crescimento, né? Eu gosto muito, Irineu, inclusive, desse conceito que nos últimos, talvez, 4 ou 5 anos a gente vem popularizando aqui no Brasil, que é o lifelong learner, né? Ou seja, é o aprendizado para a vida inteira, né? A gente ouve muito isso aí, né? Tem até um livro recente que eu adquiri que fala sobre isso aí, né? De um autor brasileiro, inclusive, né? Aprendizado são aquelas raízes que estão crescendo para baixo, como o bambu, né? E de repente isso floresce em alguma coisa boa, né? No crescimento. Então, vale a pena a gente falar sobre isso.
Pois é, quando a gente fala do milagre, né, da mágica, é o milagre da semente, né, que é cantado em verso e prosa, porque realmente ali dentro existe um concentrado de todos os seres vivos, né? Uma semente é o potencial de uma floresta. Então ela é uma coisa mágica, né? É uma coisa milagrosa, um negócio que a gente estuda hoje, né? Tem todos os estudos a respeito disso, mas continua sendo uma mágica. Mas depende da nossa mão, depende do semeador. Ela faz o trabalho sozinho, né? As plantas se reproduzem sozinhas. Mas como a gente começou a manejar essa palavra da agricultura, né? O manejo de determinada cultura, por causa do aproveitamento racional que a gente faz da terra, então entrou o semeador aí. Antes os semeadores eram os próprios pássaros, as abelhas, e eles continuam num trabalho ainda mais intenso do que os próprios homens semeadores, com suas máquinas, é muito legal essa produtividade, mas o grande trabalho ainda é feito pela mágica, pela natureza. Bom, existe aí a natureza e a gente pode trabalhar isso. Nós aqui, do ponto de vista humano, a gente usa essa palavra até bíblica, né, do alicerce dos fundamentos, e aí entra tudo isso que você tratou aí, que olha, o ensinamento, o conhecimento, a gente está lidando com um mundo complexo, simbólico, um mundo onde a gente atua em redes, em cooperação, em colaboração, então são muitos semeadores, mas estamos tendo um manejo pensado, planejado, estratégico, e ele não exclui o alicerce. As empresas não nascem de cima para baixo, né? É uma ideia muito legal, é uma semente. Mas como é que a gente cultiva isso? Como é que semeia isso? Aí tem todo um processo para que tenha um crescimento, um empreendimento. É isso, Daniel?
E aí surge a outra frase, né, que é uma espécie de contraponto, né, que são as dores do crescimento. Por um lado, você tem a mágica do crescimento e, do outro lado, as dores do crescimento. Né, porque crescer também dói. Né? Só que a dor não dura. Né, e quando acabar, ela geralmente nos traz algo para mostrar, que é o nosso crescimento. Né? Então, eu acho que é bem interessante quando a gente fala de crescimento, porque não é só mágico, né? Tem as dores, e as dores do crescimento significam muitas vezes a espera, a paciência, a perseverança, né? O investimento que você faz do seu tempo, né? Porque para crescer alguma coisa tem que ser sacrificada, né? Para crescer, você tem que nutrir a terra, né? Você tem que nutrir com alguma coisa, né? Que seja no mundo corporativo, investir nas pessoas, investir em conhecimento, investir em equipamentos, investir em tecnologia, tudo isso tem custo, né? Tudo isso significa muitas vezes as dores do crescimento, mas depois das dores vem a magia do crescimento.
Daniel, tem uma frase recorrente para nós aqui, para você sempre também nos textos, a gente está falando com pessoas, você abordou agora há pouco a idade, nós somos semeadores independentemente da idade, que nós trabalhamos com ideias, né, ideias que produzem, e a gente fala muito em potencial é essa semente, e às vezes leva um tempo para uma pessoa descobrir qual é o solo fértil para aquela semente que ela é. Como é que um ser humano faz? Como é que você orientaria uma pessoa? Você assim, olha, potencial a gente sabe que todo mundo tem. Se a pessoa está se auto-cultivando, né? Se ela está no solo fértil, ela vai andar bem. Agora, se ela não escolher um solo fértil para a semente, o potencial que ela tem, também não adianta, né? Preciso combinar a terra, o nutriente necessário, senão meu potencial não aflora. Onde é que eu acho esse caminho para saber onde é que está o solo fértil, hein?
Eu acho que assim, está exatamente na tua percepção de crescimento, né? Porque como o exemplo citado do bambu, né, ele pode não ter um crescimento visível, as pessoas não estão vendo, né? Acima da linha da terra, pode ser que ninguém veja, mas abaixo da linha da terra, como foi citado aí, as raízes radiculares estão crescendo, né? E a gente, quando está num ambiente, você percebe, pode não ter aquele crescimento, pode não ter a promoção, pode não ter, eventualmente, uma grande exposição para você, mas você sente que o trabalho que você está fazendo está contribuindo, está agregando valor. E se você se sente bem e feliz naquele lugar, você está crescendo, né? Em algum momento virá o reconhecimento, como acontece com o bambu, né? Em algum momento vem o crescimento. Mas acho que o segredo disso é ou cresce para fora ou cresce para dentro. Para dentro é você se sentir bem, para dentro é você perceber que você está ganhando sabedoria, que você está ganhando experiência. Aliás, uma das coisas importantes no bambu é a resiliência, né? Se você percebe que internamente você está ganhando essa resiliência, está ficando mais paciente, então está tendo crescimento. E essa é a terra boa, porque em algum momento vai acontecer a mágica do crescimento. Agora, se você está num lugar onde você não percebe que existe um crescimento interior, que você não percebe que está agregando valor e que aquele ambiente te deixa infeliz, é hora de buscar um novo terreno.
É isso aí. Então é isso aí. Vamos pensar aqui que vendedores, pessoas que estão saindo agora para fazer mercado, pessoas que estão querendo desenvolver suas carreiras, vamos pensar aí na estratégia bambu. Então, antes do sucesso, como é que você vai pesquisar o ambiente para saber onde é que está esse terreno que o Daniel falou? Então, em primeiro lugar, eu acho, para que uma semente tenha sucesso e desenvolva esse potencial de crescimento, é escolher o terreno. Você vê, o agricultor, a primeira coisa que ele faz antes dele fazer o cultivo do café ou da cana, tem cultivos que se adaptam a vários lugares. Agora tem outros que são sensíveis. A uva, por exemplo. A uva, para a gente ter as propriedades maravilhosas de um vinho X ou de uma uva tal, ela depende dos nutrientes da terra, e cada região de um país, de acordo com a incidência do sol e de chuva e de pedra e tal, oferece um tipo de nutriente diferenciado. Então, de acordo com aquilo que eu quero plantar, né, o tipo de uva, o tipo de cultivo que eu vou fazer, eu tenho que saber o terreno. O nosso ambiente profissional também. Se eu já detectei meu potencial, eu sei que a minha semente é na área tal, o meu produto, o meu serviço atende tal necessidade. Para saber onde é que está quem procura essa minha solução, onde está essa demanda, eu preciso estudar o terreno como primeiro lugar da minha estratégia. Certo, Daniel?
É isso. Isso significa alinhamento de propósito, né? Eu acho que a gente tem que estar no lugar onde os seus valores e o seu propósito têm um alinhamento com o propósito e os valores do ambiente, da organização onde você está, né? Eu até entendo assim, que o bambu, ele nos ensina que o processo de melhoria, desse avanço na carreira e dessa coisa de ser fértil, né? E vistoso, luxuriento, né? É um processo que muitas vezes demanda paciência, persistência. Só que se você tem paciência, tem persistência, o resultado virá, né? Agora, virá naturalmente se você fez esse trabalho antes, né? De fazer esse, verificar o alinhamento, né? Eu, por exemplo, eu tive uma vez uma proposta para trabalhar, isso no início da minha carreira, para trabalhar numa indústria de armas, né? Que era uma indústria lá em Mauá, no estado de São Paulo. E era, naturalmente, uma empresa bastante próspera, né? Era a Companhia Brasileira de Cartuchos, alguma coisa assim. Né? Empresa de munição, né? Cara, mas eu fui lá, vi, conversei, recebi a proposta, mas eu fiquei incomodado, cara, porque não tem nada a ver comigo isso daí, né? Eu tenho uma educação que foi judaico-cristã, né? Eu falei, cara, não vai dar certo, né? É promissora a carreira aqui, mas não tinha alinhamento com os meus valores e nem com o meu propósito, cara. Então eu declinei. Talvez se eu tivesse aceitado por conta da proposta financeira e da proposta de carreira, eu ficasse infeliz lá, né? Talvez eu não ficasse realizado lá. Então, eu acho que essas coisas fazem muito sentido quando a gente começa a refletir sobre o tipo de terra que você precisa para florescer.
Não, e você tem o próprio DNA, como cada pessoa, como cada fruta, cada componente dessa natureza, a gente tem que escolher o lugar realmente feliz, onde a gente floresce de verdade, no sentido simbólico mesmo. Agora, a gente achou o terreno, aí falando novamente da estratégia, uma coisa que se faz muito hoje em tecnologia, a gente precisa fazer, uma vez que você achou o terreno, você tem o potencial, depois você vai fazer testes, você vai experimentar essa semente, vai saber se ela realmente floresce, porque aí você vai saber se precisa de que tipo de ingredientes, da aceitação da terra em relação a isso. Aí é um outro estudo, como você falou em estudo, então vamos por etapas. Pô, achei esse mercado, todo mundo me quer, todo mundo vai se interessar por isso. Mas isso ainda é uma intuição muito importante. Mas agora deixa eu testar, para eu já não botar todas as minhas sementes, né? Todos os meus ovos nessa cesta. Então você vai lá e testa um pouquinho, que é para ver se essa semente tem capacidade de florescer. É importante fazer os testes em relação ao nosso potencial, porque senão também a gente pode errar, pode atrasar, pode complicar a estratégia e pode fazer a gente perder tempo, né? A gente não percebeu, mas tem algum ingrediente ali, alguma erva daninha no entorno, que vai absorver todos os nutrientes daquele lugar e não vai dar chance de eu florescer com a minha semente.
É isso, Irineu. Irineu, eu penso assim, o que realmente importa, né, nesse aspecto de toda essa reflexão sua aí, é estarmos prontos com as nossas raízes fortes, alicerces estáveis, aí as oportunidades vão aparecer, né? Então, essa coisa de a gente ter muito claro quais são os nossos valores, os nossos propósitos, as oportunidades aparecem, aí vai aparecer o terreno correto, né? E aí, se você estiver pronto para que esses sonhos que você tem brotem, pautado e nutrido pelos seus valores, cara, vai, em algum momento isso vai ser sempre para frente e para cima. Só que vai exigir um pouco, aliás, um pouco não, uma dose significativa de paciência, né? Mas o crescimento vem e a partir do momento que rompe a linha da terra, aí, cara, é como o bambu, né? Um crescimento muito rápido que deixa as pessoas admiradas, né? Quando vê da noite para o dia, né? Cresceu, aí vem aquelas famosas frases, nossa, cara, foi da noite para o dia, né? Não foi da noite para o dia, né? Teve aí todo um processo de preparação, de paciência, de crescimento interior, de solidificar, de ter consistência, né? De introjetar valores. Aí sim, a coisa cresce e floresce.
Pois é, então aí um conselho para você, vou dando meus conselhos aqui, o Daniel dá o seu conselho. Claro, você é uma semente poderosa, uma semente que veio aqui para o crescimento, não importa onde você esteja, existe um ambiente propício para você crescer como um bambu chinês. Mas, enfim, cultive bem as suas sementes, proteja as suas sementes, invista nas suas sementes. Sabe o agricultor que faz aquela estufa? Ele já está com a plantação garantida, mas ele está sempre desenvolvendo, fortificando, né, aquela semente. Então fica numa estufa que cria um ambiente adequado, porque no momento certo ele vai botar aquilo na terra. E ele preparou, testou, viu que algumas se desenvolvem mais rápido, ele já fica com aquela mudinha, né? Isso aqui está prontinho. Vamos chamar assim, dentro do modelo industrial, então tem os seus protótipos aí, né? Tem aí o modelinho, porque aí você já sabe, você já testou, bom, agora já pegou. Sabe, o cultivador, ele fala assim, ó, botei a sementinha da orquídea lá, demorou, agora pegou, apareceu a folhinha. Não é uma felicidade isso? Daí você, olha, testou. Se você já jogasse na terra grande lá, talvez todo o ambiente em torno roubasse dela. Agora você já deixou ela um pouquinho forte, já preparou na sua estufa, agora já está em condições de eu colocar lá no meio do terreno, lá na horta, lá onde você escolher. Então, olha, sempre tem a sua estufa aí pronta e vá testando, vá fazendo os protótipos dessas suas sementes, dessas suas ideias, para que a hora que você colocar no chão potente, no chão com os nutrientes, com tudo aquilo que ela precisa para desenvolver, aí, ó, ela só vai crescer. Certo, Daniel?
É isso aí. Aliás, tem uma frase, Irineu, que eu gosto muito, que diz assim, se não pode ser feito com bambu, provavelmente nem deveria ser feito. E eu gosto muito também, às vezes eu faço até essa comparação, eu gosto dessa metáfora do bambu, por isso, e às vezes nas minhas aulas sobre liderança, eu falo muito sobre isso. Você pode ser um bambu ou um banana, você escolhe, certo? Geralmente, esse termo, você é um banana, ou você não me acompanha porque você é um banana, refere-se naturalmente à fragilidade de uma banana, né? Ela é quebradiça. Agora, o bambu não, cara. Ele tem resiliência, ele é forte, ele não quebra com facilidade. Então, você escolhe, né? Na vida profissional, na vida pessoal, você pode ser um bambu ou pode ser um banana, né? Eu gosto de orientar as pessoas, os meus alunos, as pessoas que leem os meus textos, que seja um bambu, porque enquanto houver bambu, haverá metas, projetos, haverá propósitos a serem alcançados, potenciais a serem evidenciados. É isso aí.
O bambu tem essa facilidade, além desse aspecto todo que a gente, né, lembrou aqui do bambu como metáfora, tem essa outra, que ele verga, mas não quebra a flexibilidade e tal. E a banana, deixa eu aqui falar bem da banana, justamente eu que não como banana. A banana já é um outro tipo de cultivo, você vê, ela não tem resistência, mas ela se renova o tempo todo. Cai um cacho e você precisa consumi-lo logo. Ela é uma grande metáfora em relação ao tempo. Ela tem um tempo, né? Ela está amargosa, ela amarra a boca se você comer verde, ela tem o tempo certo. Se passar, ela já fica melada, depois estragada. E, ao mesmo tempo, a árvore, né? Enfim, ela não para. É interessante isso. Ela é frágil, ao mesmo tempo que se renova sendo frágil. E o bambu é resistente, flexível, enfrenta os ventos, enfrenta tudo. É isso aí, a natureza é o nosso grande mestre para tanta coisa, para a gente entender que a gente faz parte desse ambiente também. E horas a gente precisa ser resistente, flexível, vergar, mas não entregar, porque a gente tem uma raiz forte. Horas a gente tem que falar assim, poxa vida, eu preciso renovar, eu preciso produzir, eu preciso fazer coisas novas, preciso continuar minhas boas entregas. Então, aí é a banana com os seus frutos constantes. E, aliás, um cacho de banana é uma coisa virtuosa, com toda a fragilidade, né? Você vê, uma planta frágil, ela deixa um cacho enorme. Aquilo alimenta uma família de macacos durante uma semana. Ai, ai, ai. E não tem caroço e tem uma embalagem fácil, ela já vem com todo o design, né? É impressionante esse tal, esse design da natureza era muito bom, né? O cara faz a coisa certinho. Ai, ai, Daniel, sua mensagem final aí, e vamos nessa então, firme que nem bambu e vamos em frente.
É isso aí, Daniel. Bom, a dica é que o bambu, ele cresce, tem o seu período onde o crescimento é evidente, mas todo o tempo ele está crescendo, desde o momento em que foi plantado, ele está crescendo, né? Então, o recado é, não deixe de crescer, tenha essa constante preocupação em estar sempre evoluindo, né? Ainda que essa evolução não seja tão evidente externamente, mas internamente você tem que perceber e sentir que está tendo um crescimento, uma evolução, um amadurecimento. Esse é o recado para hoje.
É isso aí. Ouvimos aqui Daniel Carvalho Luz, porque segunda-feira aqui é dia de insight, a partir do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, e outros textos, outras colaborações de Daniel Carvalho Luz. A gente sempre conversa, fala sobre coisas assim que podem servir para você aí na alavanca aí das suas ideias, das suas atitudes para cada dia, para cada semana que começa. Obrigado aí, Daniel Carvalho Luz, obrigado pela presença. Você aí que apareceu também nesse papo enquanto a gente estava aí, obrigado aí, Maria Edilma Oliveira, feliz mês novo a todos, é isso aí, feliz mês novo, estamos começando aqui o agosto, estamos aqui, Antônio Pellegrino, legal, Antônio Carlos Pellegrino, está aí também o Marcelo Oliveira, líder FDM, ótima semana a todos, enquanto houver esperança, boa vontade, paciência e muito trabalho, conseguimos chegar longe, vamos longe, é assim mesmo. Bom, olha, muito legal, obrigado aí por sua presença, obrigado por chegar aqui perto nesse dia, feliz dia novo, seu primeiro programa, que é uma produção da Onion Media, Thiago pilotando tudo aqui, nessa chegada até você do nosso som, na sua rede, todas as plataformas, Roberta, apresentação, estratégia, pesquisa, Ulisses Galuti, setup, arquitetura de transmissão, Isidro Pesquisa, Davi Aguiar comigo aqui na apresentação, Rádio Positiva, Rádio Trans Rio, Rádio Vocal, Rádio Jovem Terra, Rádio Positiva, você acompanha a gente por aí, Rádio Rede Blitz, que está chegando aí, já também transmitindo para muitas outras emissoras, e você compartilhando aí com seus amigos, aí Rubens Lopes, Mudar o Mundo é Possível, e também Mente e Espiritualidade, Kátia Taurizano, você que compartilhou, você que marca amigos, você que baixa o nosso podcast, é isso aí, já a gente já chega às plataformas de podcast, daqui a pouquinho tá tudo lá e você volta a hora que você quiser. Tem mais de 200 entrevistas, papos nutritivos aqui no canal Irineu Toledo. Iluminar é a palavra-chave. Agenda Atitude hoje, então seja um ponto de luz onde você estiver. Isso aí, brilhe, deixe brilhar, que vai dar tudo certo. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz mês novo, feliz dia todo. E até amanhã, às 6 da manhã aqui, ou a hora que você quiser, porque quem sabe faz a hora. É você que diz a hora certa, você que faz acontecer. Tchau!
Este é o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, uma rede conectada à boa atitude. Disponível em todas as plataformas digitais, YouTube, Facebook, LinkedIn e em todos os agregadores de podcast. Acesse nossos conteúdos em felizdianovo.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.